NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, trazendo os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Bom, essa semana um dos grandes pontos aí a ser discutido no mercado foi a questão do mercado de trabalho americano. Aqui no Brasil tivemos divulgação do PIB, então foi uma semana relativamente boa aí nos mercados, razoavelmente comportada. Começando com o Brasil. O PIB brasileiro surpreendeu para cima, né, nesse terceiro trimestre, né? Foram divulgados os dados que pegam o trimestre de julho, agosto e setembro, e o PIB brasileiro, a expectativa era que ele reduzisse em 0,2%, e os dados preliminares vinham corroborando com essa visão de um PIB menor aí no terceiro trimestre, uma desaceleração mais robusta. Então, apesar da expectativa de um PIB negativo no terceiro trimestre de 2023, ele veio positivo em 0,1%. Denota uma desaceleração, obviamente, na economia brasileira. Lembrando que o PIB cresceu 1,8% no primeiro trimestre, cresceu 1% no segundo e agora cresceu 0,1%. Mas foi melhor que o esperado. Esperava-se um número ainda pior. Dentro dos componentes do PIB, quando a gente olha pelo lado da demanda, tem alguns pontos de atenção ainda a serem observados. Primeiro porque o que deu sustentação para o PIB não ficar negativo nesse trimestre foi essencialmente o consumo das famílias e a despesa governamental. Então, nós tivemos aí o consumo brasileiro, ele tem se permanecido bastante estável, quer dizer, mesmo com a economia desacelerando, a gente ainda tem níveis de emprego bons, quer dizer, o desemprego está baixo aqui no país e isso deu sustentação, ajudou a que a gente tivesse um PIB melhor que o esperado aí nesse trimestre. Agora, o que chama atenção negativamente é o aspecto de investimentos, quer dizer, o investimento, a formação bruta de capital fixo, que é o investimento das empresas em bens de capital, diminuiu consideravelmente, teve uma queda bastante significativa, e isso sim tem impacto direto aí das nossas taxas de juros elevadas. Então, esse efeito mais restritivo de política monetária, ele tem aparecido aí, né, nos resultados de atividade nos últimos meses e refletiu fortemente na questão do PIB aí nesse trimestre. Então, se o consumo das famílias, gasto governamental não der sustentação, a gente tende a continuar com uma economia um tanto lenta também no último trimestre. Pelo menos os dados preliminares indicam isso. No entanto, na soma do ano, consumo razoavelmente bem, serviços razoavelmente bem e o agro tendo ido muito forte no primeiro trimestre, isso aí vai garantir que o Brasil cresça próximo aos 3% no ano, então uma taxa de crescimento significativa, bastante alta e em linha com o que foi no ano passado. Então, dois anos bons em sequência em termos de crescimento do PIB, tem tudo para ser assim também. 2023 tem tudo para ser um ano de crescimento forte. Fora os dados de atividade, quer dizer, a questão do PIB, outro dado que veio nessa semana foi alguns dados fiscais do Brasil. Bom, o próprio Ministério da Fazenda já mudou a sua expectativa de um déficit fiscal de 1,7% nesse ano. Tivemos dois meses aí, setembro, outubro, com uma melhora marginal na questão do balanço orçamentário do governo. E, no entanto, ainda assim, a nossa dívida em relação ao PIB cresceu de 74,4% para 74,7%. Então, tivemos uma alta de 0,3%, um pouco acima do nível esperado. Não foi o suficiente para trazer grandes estresses no mercado. Acho que muita coisa já está precificada dentro desse ambiente aí de 74,7% de dívida PIB. O que fica na pauta para se observar é o ano que vem, né? Quer dizer, a gente teve esse desajuste fiscal esse ano, que todo mundo já tinha uma boa noção do que ia acontecer. Não chegou a ser um grande desajuste também, a gente vai ter um déficit aí de 1,5%, 1,7% do PIB no ano. Agora, o que interessa é que ano que vem reduza-se o déficit, a gente volta a ter uma trajetória fiscal mais interessante. Então, ao longo do ano que vem, esse tema deve ser discutido com alguma intensidade. Falando de Estados Unidos, foi uma semana de dados do mercado de trabalho americano, que serve como um balizador aí das expectativas também de quanto os juros americanos vão ter que permanecer firmes, né? Quer dizer, se o mercado de trabalho americano não desacelerar e a inflação seguir pressionada, os juros seguem alto. Basicamente, o resumo é esse. Tivemos dados mistos, né? Quando a gente olha para as vagas de emprego disponíveis, houve uma queda, né, bem razoável. Caiu de 9 milhões e 350 mil para 8 milhões e 733. Então houve uma redução bem expressiva no número de vagas disponíveis no mercado de trabalho americano. Esse número já chegou a ser de 11 milhões há alguns meses atrás. Então se percebe no mês a mês um arrefecimento gradativo aí no mercado de trabalho, lá, olhando para o número de vagas disponíveis. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram em 222 mil, praticamente em linha com o esperado, não foi algo tão significativo. E aí hoje pela manhã tivemos os dados do payroll. Num primeiro momento o número até trouxe um viés mais negativo, foram 199 mil novos empregos, excluindo o setor agrícola, né, pela questão de sazonalidade, abertos nos Estados Unidos no último mês. Esse 199 mil é maior do que o que se esperava. Se esperava algo 175 a 180 mil, também não chega a ser um absurdo acima, mas tem um detalhezinho ali no meio também que dá um pouco mais de conforto para o mercado. É que uma boa parte desse efeito aconteceu porque duas greves expressivas que estavam ocorrendo nos Estados Unidos terminaram. Havia uma greve no setor automobilístico, outra no setor de entretenimento, as duas se encerraram e isso possibilitou mais vagas aí sendo preenchidas ao longo do último mês. Então, no fim, o mercado acabou reagindo sem muito, não houve um peso tão forte. Quer dizer, quando saiu o dado hoje de manhã, deu um balanço e depois as coisas acalmaram novamente. Agora, o que chama atenção e o que realmente é um número para se avaliar com um pouco mais de cautela são os dados de desemprego nos Estados Unidos. Seguem 3,7%. Abaixo dos 4%, né? Quer dizer, estava em 3,9%, reduziu ainda e é um número muito baixo. Quer dizer, da forma como tem sido, principalmente 2021 para cá, fazia muito tempo que não se via, desde o final dos anos 60, não havia um período prolongado, isso mesmo antes da pandemia, depois houve um desajuste e aí voltou ao normal, mas é um período muito prolongado com o desemprego americano abaixo dos 4%, quer dizer, a última vez isso lá no final dos anos 60. Então ainda é um mercado de trabalho apertado e isso, como comentamos já algumas vezes, como o Banco Central americano destaca, esse aperto no mercado de trabalho pode refletir em pressões inflacionárias, né, principalmente pela questão salarial, e no fim das contas, com uma pressão inflacionária mais pesada, dificulta um pouco o trabalho na questão do corte de juros. Então, esse tem sido um dado que tem dado um pouco mais de preocupação aí quando a gente fala de política monetária nos Estados Unidos. Falando um pouco ainda das economias desenvolvidas, tomando aqui a zona do euro e Reino Unido. Saíram alguns dados de PMI, vieram um pouco melhor que o esperado. Na zona do euro a gente vê ainda uma retração de atividade, mas um pouco suavizou um pouco em relação ao mês passado, né? Os PMI são um indicador de atividade, o índice gerente de compras, e nos dão uma medida de como está a temperatura econômica em alguma região. Fora isso, a zona do euro fez a revisão do PIB aí do terceiro trimestre essa revisão trouxe um número negativo, né? Menos 0,1% de crescimento no terceiro trimestre e na base anual zero. Quer dizer, em relação ao ano passado, a economia está estagnada. Então, na zona do euro, a gente já vê diferente dos Estados Unidos, já se vê um quadro um pouco piorado aí, né? Quer dizer, a atividade econômica sentindo para valer os juros mais altos, também prejudicada desde o ano passado pelo contexto da guerra da Rússia com a Ucrânia, e embora a inflação esteja cedendo, a atividade econômica cedeu também. Quando a gente olha para outra grande economia que divulgou o PIB, que foi o Japão, algo parecido, quer dizer, houve um recuo bem expressivo no PIB do terceiro trimestre, menos 0,7%, e a economia está em 2,9% negativo na base anual. Quer dizer, no mundo, entre as principais economias do planeta, se você pega a zona do euro, Reino Unido, Japão, China, todas com alguma dificuldade em gerar crescimento, todas com alguma dificuldade em gerar um pouco de tração, até porque, exceto China e Japão, os demais conviveram aí com juros altos aí nos últimos períodos. O que tem sido ponto fora da curva realmente é Estados Unidos, que mesmo forçando na política monetária, tentando segurar a onda, continua crescendo forte. Quer dizer, enquanto os países, eu falei, zona do euro, na base anual, zero, né? Quer dizer, não cresceu nada. A China até cresceu lá seus 4 ponto alguma coisa por cento, que é bem abaixo da meta deles. Japão encolhendo 2,9% e Estados Unidos crescendo 5,2% nesse trimestre. Então tem uma discrepância bastante grande aí entre eles. Isso mostra, enfim, um estrutural americano muito forte aí realmente em 2023, e é o que tem trazido ruído no mercado. Quer dizer, com essa força na economia, isso não vai virar inflação? Isso não vai ter que repercutir sobre juros? Então essa é uma das preocupações de momento. Falando em China, houve dados de atividades também, mas dados de importação e exportação. A exportação chinesa subiu 0,3% na base anual, 0,5%, perdão, na base anual nesse último mês, melhor que o esperado. Se esperava uma queda de 1,1%. Então, parece, assim, ainda de uma maneira um tanto errática, mas parece que a China tem começado a mostrar um pouquinho mais de força na atividade, mas ainda suave, começando a ter alguns números um pouquinho melhores. As importações, por sua vez, caíram, né? Quer dizer, houve um recuo aí recuo no mês. Se esperava um crescimento de 3,3%, as importações chinesas acabaram recuando. Então, esse número foi um pouco pior. Ainda falando um pouco sobre dados aí dos nossos vizinhos da América Latina, dados de inflação também foram publicados aí no Chile, na Colômbia, no México, e seguem o mesmo passo. Quer dizer, o México com uma inflação de 4,32%, abaixo dos 4,40%, que era o esperado aí para os últimos 12 meses. O México numa situação bastante estável, quer dizer, desemprego baixo, bom crescimento e a inflação recuando. E ainda está com juros a 11,25%. Talvez nessa próxima reunião de juros a gente possa ver algum recuo. Vamos acompanhar. O Chile, apesar do desempenho econômico ter sido um pouquinho pior aí nos últimos trimestres, a inflação recuou para 4,5%, então uma situação também um pouquinho mais estável. Já a Colômbia, essa com mais dificuldade, a inflação ainda segue a 10,14% no acumulado de 12 meses, uma inflação ainda de dois dígitos, isso passado já, um ano e meio, pelo menos, de política monetária restritiva, né? A Colômbia ainda está com juros acima de 13%. Comparado com o Brasil, México e Chile com inflação parecida com a nossa, quer dizer, a nossa está em 12 meses 4,82%, a deles está na casa de 4,3%, 4,5%, então uma situação não tão diferente. A gente vai ver cada vez mais no mundo algumas discrepâncias aí de números, tudo depende de quando foi começado o ciclo de aperto monetário, depende um pouco do estrutural de cada país, mas o que foi muito homogêneo, né, de 2020 para cá, vai começar a criar algumas bifurcações. Já se percebe um pouco disso aí com zona do euro recuando, enquanto Estados Unidos cresce e algumas coisas desse tipo. Semana que vem, pessoal, semana que vem vai ser extremamente agitada nos mercados, vai ser uma semana bem interessante. No Brasil a gente vai ter dados de inflação para novembro, lembrando que a nossa inflação prévia, aí, o IPCA 15, veio em 0,33%, se vier algo nessa linha bastante suave, né, nada que vá comprometer. A gente vai ter dados aí de varejo e de serviços também sendo divulgados, e o IBCBR, que é aquela nossa estimativa de crescimento aí do PIB mensal feita pelo Banco Central. Fora isso, temos decisão de juros. Então, vou tirar um tempo para falar disso, né? Decisão de juros na semana que vem vai ser a pauta. A gente vai ter decisão de juros no Brasil, nos Estados Unidos, na zona do euro e no Reino Unido. Então, muitos países de grande porte decidindo juros na mesma semana. Então, por isso que eu falei que vai ser agitado. É muito provável que o Brasil corte os juros e que todos os demais que eu citei mantenham os juros inalterados. Mas vai ser importante ouvir também o comunicado, ver o que os bancos centrais têm a dizer a respeito do momento. Na China tem alguns dados ainda de produção industrial e de vendas no varejo. E aí, ainda hoje, à noite, saem dados de inflação na China também, que tem passado por um período de deflação nesses últimos tempos. Falando um pouco ainda em decisão de juros, teremos decisão de juros também no México, que como eu comentei, vamos ver se os 11,25 vão se sustentar. E a Índia, entre os países um pouco maiores, aí, com economias um pouco grandes, decidiu juros essa semana, manteve os juros em 6,5%. Semana que vem saem dados de inflação da Índia. A inflação está numa crescente na Índia, mesmo com juros inalterados, né? Deve passar de 5% nos últimos 12 meses. Além dos dados de inflação da Índia, Estados Unidos publicam dados de inflação, extremamente relevante. Semana que vem os dados de inflação e a decisão de juros no Banco Central americano vão dar o ritmo dos mercados, é inevitável. E também teremos dados de PIB e inflação da Argentina. Se espera uma inflação de 11% ao mês no último mês aí para os nossos vizinhos. Então, quadro, uma semana com dados mistos, algumas coisas melhores, outras um pouco piores, quer dizer, o PIB brasileiro surpreendendo para cima, a atividade americana mantendo ainda um tom de indecisão, as coisas ainda tomando corpo. Semana que vem, sim, aí são uma semana muito mais decisiva, porque aí envolve já o que os países vão recomendar em termos de juros, e aí a gente vai poder ter um cenário mais claro para como a gente começa o ano de 2024. Queria agradecer a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Lembrar que todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, temos nossos insights semanais e aguardo vocês na semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.